A semana da celebração da consciência negra, mulheres quilombolas cobram da presidenta Dilma Rousseff agilidade na titulação das 3.500 comunidades remanescentes espalhadas pelo país. A presidenta, que tornou há poucos dias, 20 de novembro, Dia Nacional de Zumbi da Consciência Negra, titulou por meio de um decreto em setembro deste ano 500 famílias quilombolas do Brejo de Crioulos em 3 municípios aqui no norte de Minas. Mas a maioria das 400 comunidades de remanescentes de quilombos no estado ainda não tem suas terras legalizadas, segundo o levantamento feito pelo CDEFES, o Centro de Documentação Eloy Ferreira da Silva. É o que você confere na última reportagem da série Afrodescendentes, que tem produção de Soraya Fidelis e também de Vanessa Bugri.
Reportagem especial.
Aê, amanhã fica, seus filhos vieram de longe.
A matriarca do quilombo Mato do Tição, a 4 quilômetros de Jaboticatubas, região metropolitana de Belo Horizonte, Divina Siqueira, é uma das centenas de mulheres quilombolas que vivem nas 3.500 comunidades remanescentes identificadas em todo o país. Divina Siqueira, 81 anos, conta como tem sido a vida dessas mulheres ao longo da história.
Mas é das mulheres, é eu. A gente lutava muito. Meu pai é pobre mesmo. E a gente levantava 5 horas da manhã. Carregava mandioca pro colo, mandioca, batata, pesado. E os fazendeiros tinham muita terra. Tudo era de um dono só, até o capão. Né?
O irmão de Divina, o patriarca Dante, 88 anos, deixa o cesto que tece com as mãos. E ao lado de sua caixa usada no candombe, dança de origem africana, revivida ainda hoje nos rituais religiosos, relembra como foi a chegada da família Siqueira ao quilombo.
Aqui era mato de índio, depois foi que estou amansando, porque foi no tempo que vendia a gente, né? Lá onde vendeu a minha avó, de lá para aqui. E aqui ela cresceu, casou. E aí ele morreu, a mãe dela era escrava. Acabou a escravidão, aí o fazendeiro, que era o senhor deles, pegou e deu um pedaço de terra para cada um deles. Da terra que eles deu, é, ficou até hoje, nós todos morando nela.
A filha do senhor Dante, Maria Siqueira, 56 anos, 6 filhos, conta que o direito de uso capião, reconhecido em 2006, tem permitido que ela e outras 37 famílias retirem da terra o sustento.
Sou a mulher quilombola. Tem muitas mulheres aqui. Assim, tudo aí. Cada uma fica embaforida com o serviço, né? E a gente não vê nem um dia passar. Ela é lutadeira mesmo. A gente busca lenha, a gente planta uns pés de laranja, umas bananeiras, né? Tem uns pés de fruta aí, limão. Tem muita alegria por isso, né? De ter o terreninho da gente viver nele.
O território Mato do Tição tem certificado da Fundação Cultural Palmares, assim como outros 1.700 espalhados pelo país. Mas apesar desse reconhecimento oficial, os quilombolas de Jaboticatubas aguardam desde 2004 o título da terra do INCRA, que é o órgão competente na esfera federal pela titulação das terras quilombolas. Apenas 189 comunidades no país já obtiveram a titularidade. O historiador Pablo Camargo, do CDEFES, ONG de Belo Horizonte, que apoia as lutas das comunidades tradicionais, aponta a importância da garantia legal sobre as terras.
São comunidades que foram esquecidas pelo poder público durante muitos anos, né? Principalmente por a questão do racismo mesmo, de serem negras, né? É no país inteiro, sim. Elas perderam seu território, a condição de produzir, de ser autossuficiente. Todos ficaram confinados. É por isso que é importante as comunidades elas voltarem a ser autônomas, né? Terem o seu território de volta para manter essa cultura, né? Essa diferença étnica, né? Tão rica, né? Que tem no nosso país.
a importância da posse legal, especialmente para garantir às mulheres o acesso às políticas públicas, é confirmada pela neta da matriarca divina, Marilene Siqueira, 31 anos, mãe de duas filhas, que preside a Associação Quilombola Mato do Tição e está à frente da luta pelo título da terra.
Porque aí, nós recebendo a titularização, entendeu? Nós, até mesmo questão das mulheres com os problemas de saúde, que hoje, né, a maioria hipertensa, diabética, as políticas para as mulheres existem. Mas a maioria, assim como a maioria das outras, não chegam até nós, entendeu? Aí quando tem reunião, eu falo demais, o pessoal, mas você tá doido, o que você vai fazer com tanta terra? A gente morre em terra, a gente lá no pedacinho. Falei, sei disso. Mas a terra não é pra gente levar quando a gente morrer, não. É pra gente trabalhar nela, mexer, né? Usar ela enquanto a gente tiver vida.
Segundo o governo, a Nuintra, 1.080 processos de titulação de terras quilombolas. A polêmica em torno da demarcação ganhou novos lances no início de novembro. Mais de 600 quilombolas de todos os estados do país participaram em Brasília da Marcha Nacional da Campanha em Defesa dos Direitos do Povo Quilombola. O Senado promoveu uma audiência pública sobre o tema na ocasião. Em reação, líderes da Frente Parlamentar da Agropecuária anunciaram uma romaria aos gabinetes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma ação do DEM questiona no STF a constitucionalidade do Decreto 4887 de 2003. Foi por meio dele que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva regulamentou o artigo da Constituição de 1988, que garantiu o acesso à terra e deu início ao processo de demarcação e titulação. Com produção de Vanessa Bugre, Soraya Fidelis para o UFMG Educativa.
Todas as reportagens dessa série Afrodescendentes podem ser ouvidas novamente pela internet no nosso site ufmg.br e também pelo facebook.com/ufmgeducativa. A produção foi de Soraya Fidelis e Vanessa Bugre, com trabalhos técnicos de Gilberto Correia, sob coordenação de Tassiana Arce.